UMIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. UMIID, todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao UMID. Hoje vamos conversar com o João Cerejeira, professor da Escola de Economia e Gestão e investigador do Núcleo de Investigação em Políticas Económicas e Empresariais, que foi um dos especialistas que reuniu com o Primeiro-Ministro sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, o tema também desta conversa. Antes de mais, muito obrigada por ter aceito o convite da RUM e o convite do UMID.
Sim, boa noite e muito obrigado pelo convite.
Antes de mais avisar os nossos ouvintes que esta é uma conversa que será então realizada por Zoom, pedimos desculpa por algum problema técnico que possa vir a ocorrer. Ora, muito bem, para este plano estão previstos um total de 12,9 mil milhões de euros de subvenções, dos quais só 9,1 mil milhões já estão disponíveis e confirmados. Os restantes serão depois alocados em 2022 em função então do crescimento económico das diversas economias. O que é que se pode entender então, antes de mais, por subvenções e qual a previsão para este montante, no fundo, chegar então a Portugal?
As subvenções são, portanto, um conjunto de verbas que vão ser transferidas pela União Europeia que não obriga à sua instituição, portanto, não é um empréstimo, é como se fosse, como se falava, um empréstimo a fundo perdido, ou seja, é dinheiro que é transferido e que não há compromisso é para executar de acordo com um conjunto de regras definidas, de acordo com um plano definido, mas não com a obrigação de devolver essas mesmas verbas.
Não foi dada nenhuma garantia de quando é que chegará então também este montante da União Europeia, sendo que este é todo um processo muito complexo.
É um processo complexo, é um processo lento, aliás, isso foi notório, não houve quase aqui uma dimensão bem de surpresa, porque sendo extraordinário, quer dizer que os projetos que poderiam ser eventualmente apoiados já teriam que ser projetos que já estavam em, de alguma maneira, numa fase de concessão já relativamente avançada, ou seja, já deveriam ser projetos que praticamente estavam concluídos, porque o processo aqui de contratação não é só uma questão de transferência de dinheiro, é feita quando o projeto está concluído ou durante a sua fase de execução do terreno, não é? Portanto, até lançar, e grande parte destas verbas são destinadas a projetos que implicam obras públicas, toda a implementação desse tipo de projetos envolve um período de tempo de concessão muito longo, e passa desde do próprio desenho do projeto, depois às expropriações dos terrenos, depois há lançamentos de concursos, depois pode haver reclamações, portanto, até, digamos, haver máquinas no terreno a executar, são processos longos. Há aqui alguma contradição, que isto é, quando se fala que isto é um plano de recuperação, é um plano de recuperação, mas que não tem impacto no curto prazo, propriamente dito, ou seja, é um plano de recuperação, mas o impacto será a médio prazo, portanto, dificilmente, e entre 2 a 3 anos, se poderão ver efeitos no imediato na economia portuguesa. Portanto, isto a correr dentro dos prazos normais. Sendo certo que tem havido algum esforço por parte do governo para tentar encurtar esses prazos, mas quando se começa a tentar encurtar alguns desses prazos, por exemplo a dispensa do visto do Tribunal de Contas para montantes de investimento maiores ou até algum facilitar relativamente às expropriações, depois entramos sempre em áreas em que podemos estar a pisar o risco da legalidade ou ser menos exigentes quanto a comportamentos de corrupção e, portanto, a transparência e o bom uso dos dinheiros públicos, porque são dinheiros públicos, são europeus, continuam a ser dinheiros públicos, obrigam precisamente, muitas vezes, a um controlo mais burocrático e administrativo e mesmo essas tentativas, digamos, de encurtar alguns desses procedimentos, portanto, há esse risco adicional, mas mesmo assim poderão, portanto, não haver, pode reduzir em alguns meses a execução desses projetos, mas, como eu disse, o efeito prático acaba sempre por ser só daqui a alguns anos. Não é?
E sendo que estão previstos ainda 15,7 mil milhões de euros em empréstimos, que impacto é que pode ter então na dívida do país, que é conhecido que entre julho e setembro atingiu os 130% do PIB, isto segundo dados então do Banco de Portugal. Há aqui motivos para estar alarmado ou não?
Aqui, eu acho que houve uma atitude muito prudente por parte do governo, isto é, o governo numa primeira fase, digamos que congelou, ou pelo menos não adiantou que estaria interessado nessa componente de empréstimo, precisamente por dívida pública portuguesa estar num nível historicamente muito elevado, portanto acima dos 130%, e portanto a primeira fase, digamos, de execução dos fundos será com a tal subvenção. O que foi referido pelo Primeiro-Ministro é que a parte do crédito seria essencialmente a componente destinada às empresas. Aliás, nessa primeira tranche das subvenções, o volume financeiro destinado às empresas, creio que não ultrapassava os 400 milhões de euros, portanto é um valor relativamente pequeno para toda a economia nacional. O que foi dito é que a parte de apoio às empresas seria através dessa componente de empréstimo e dessa forma não onerando o Estado, ou seja, o Estado aí aparece como dando uma garantia de crédito às empresas e isso faz baixar o custo do crédito, mas em última análise o devedor último desse montante serão as empresas e não será o Estado. E nesse sentido não contará para a dívida pública portuguesa, mas contará obviamente para as dívidas das empresas, não é? Mas com um custo bastante mais baixo. É nesse sentido que também a reforma e o lançamento, já foi lançado várias vezes, mas pelo menos agora parece que com outra dinâmica e com outra estrutura do chamado Banco de Fomento, que irá funcionar aqui como um intermediário entre a captação desses créditos europeus e depois o seu canalizar para as empresas.
A partilha desta opinião, há muitas críticas neste ponto de que o documento tem falta de apoios às empresas. Isto é um ponto negativo deste plano de recuperação e resiliência?
Bom, é certo que podemos dizer nesta fase que é um ponto negativo, porque pelo menos ainda não sabemos qual é o desenho que vai haver no apoio às empresas para o uso desses créditos. Depois, quando efetivamente nós falamos na recuperação da economia e a componente mais afetada por causa da pandemia, é precisamente as empresas em alguns setores, nomeadamente o setor turismo e algumas atividades mais orientadas para o mercado interno e também algumas ligadas ao mercado externo, algumas indústrias exportadoras que também foram muito, muito afetadas e todas essas empresas vão precisar de apoios de quase de emergência, portanto, algum tipo de continuação dos apoios que já verificamos na primeira fase da pandemia, mas que com esta segunda fase que estamos agora a sentir, vão novamente voltar a ser necessários. Portanto, mesmo que não haja um continuamento obrigatório, os efeitos desta segunda fase, do ponto de vista económico, também vão ser muito relevantes. E, portanto, a forma de impedir um crescimento significativo do desemprego a curto prazo vai ser, de alguma maneira, voltarmos a ter apoios diretos às empresas. Mas isto é diferente do tipo de apoio que estamos a falar com o plano de resiliência, que aí é muito mais voltado para o investimento e mais voltado para aquilo que são as opções estratégicas a nível europeu, que passa muito pela transformação digital e pela adaptação da economia às alterações climáticas. Se bem que, como eu disse, no curto prazo, aquilo que interessa mais às empresas neste momento é obter condições de tesouraria e de financiamento que lhes permita aguentar mais uns meses, portanto, nomeadamente até que haja uma vacina ou algum tipo de cura para a pandemia que afeta a todos,
E qual é a sua visão na generalidade deste
não é?
documento e também que contributos é que deixou nesta reunião que teve então com o Primeiro-Ministro?
Bom, a minha visão, portanto, numa primeira fase, há uns aspectos daquilo que nós vamos conhecendo, porque atenção, que o que nós vimos e aquilo que foi divulgado ainda foi um conjunto, digamos, de intenções, ainda de forma muito aberta, como aspectos positivos, a intenção de investir em algumas áreas que, claramente, nas últimas décadas em Portugal têm ficado para trás, como é o caso da ferrovia, como é o caso das ligações, aquilo que se chama os missing links, portanto, as ligações entre a estrutura viária e de transportes nacional e depois a ligação, ou pequenas ligações que estão em falta com polos industriais, com grandes empresas exportadoras, etc. E essas pequenas ligações muitas vezes fazem uma grande diferença. E no acesso dessas empresas aos mercados globais e à conexão global. Agora, há outros aspectos que o plano está nisso. Os problemas da economia portuguesa e da competitividade da economia portuguesa não são apenas uma questão de infraestruturas. A primeira lacuna da economia portuguesa é na qualificação dos seus recursos humanos, nomeadamente a população adulta, em que menos de metade da população adulta tem o ensino secundário completo, que atualmente o ensino secundário é considerado a escolaridade obrigatória. Portanto, comparando, esta é aliada à escolaridade da população adulta, é um dos indicadores que Portugal aparece de forma mais desfavorável relativamente aos outros países europeus. Nós temos uma escolaridade ainda muito baixa, mesmo apesar de ter vindo a aumentar e ter a convergido para as gerações mais jovens, mas para as gerações que têm mais de 30 anos e que, portanto, vão estar na população ativa ainda durante algumas décadas, há aqui uma diferença muito grande. E esta diferença acaba por condicionar todo o processo de transformação, nomeadamente digital e para uma economia baseada no conhecimento, que é necessário fazer na economia portuguesa. Um outro aspecto onde o plano também tem algumas lacunas, e mais uma vez não tem tanto a ver com a questão das infraestruturas, mas tem muito mais a ver com como é que nós regulamos essas infraestruturas e como é que nós regulamos os monopólios naturais que existem em qualquer economia. Quando eu falo, isto é um jargão de económico, o que é um monopólio natural, portanto são mercados, onde, dada a sua natureza, só existe uma empresa ou duas empresas, portanto o número de empresas é muito reduzido. Por exemplo, é o caso da distribuição da água, da distribuição da energia, até das telecomunicações, e seria muito importante haver novos operadores que aumentassem a concorrência, a oferta de serviços e que melhorasse a qualidade. Portanto, isto não tem custos para o Estado, isto pode ser feito, é uma questão regulamentar. Por exemplo, no transporte ferroviário, nós só temos um operador de passageiros em todo o território, com a pequena exceção da travessia do Tejo com a Fertagus. Portanto, porque é que só poderemos ter a CP e não podemos ter outros operadores privados?
Muito bem. Olhando aqui agora um bocadinho para aquelas que são as propostas que terão maior efeito, digamos assim, na região. Neste plano estão previstos dois grandes projetos para a região norte, com o Bus Rapid Transit, o BRT, que começou por ser então um metrobus e também um tramway, que irá ligar as cidades então de Braga e Guimarães, e também a integração do aeroporto e de Braga na ligação a Vigo, projetos de 200 milhões e 900 milhões respectivamente. No caso deste bus Rapid, este tem realmente pernas para andar? É realmente uma proposta que o governo tem em cima da mesa e que pode ser uma realidade até 2030, pelo menos?
Mas esperemos que seja uma realidade. Muitas vezes, como eu disse há pouco, mais do que grandes investimentos em valores, portanto, em centenas ou milhares de milhões de euros, convém aproveitar a infraestrutura que existe e torná-la mais eficiente. O que eu li até agora sobre a questão do sistema BRT, portanto, um sistema de metro ou de baseado em autocarros ou de metro ligeiro, poderia ser em torno dos 200 milhões de euros, não é um valor exageradamente caro, mas de facto a ligação e a interconexão entre os principais polos urbanos da nossa área, e estamos a falar do quadrilátero, portanto, Barcelos, Braga, Guimarães e Famalicão, era muito importante haver uma ligação rápida e eficiente, porque estas cidades efetivamente estão a menos de duas dezenas de quilómetros e entre elas. Nós, por exemplo, temos uma autoestrada entre Braga e Guimarães, que se faz em 15 minutos, pouco mais, mas tem um preço muito exagerado. É outro aspecto que é uma lacuna neste plano, que era, por exemplo, termos um uso muito mais eficiente da rede de autoestradas que existe. Essas ligações em sistemas rápidos de transporte público podem ter aqui um papel também muito importante, que é fazer com que os mercados de trabalho desta região, em vez de estarem polarizados em cidades de média dimensão, pudessem assumir aqui uma natureza metropolitana, ou seja, permitir às empresas e aos trabalhadores uma maior oferta de trabalho e para as empresas uma maior possibilidade de escolha dos trabalhadores que são necessários às suas atividades. Portanto, é fundamental para que esta área, que tem mais de 700 mil pessoas, mais de 600 mil habitantes, também pudesse ter um papel cada vez maior na economia nacional e na economia europeia. A ligação à Galiza vem tarde, obviamente ela é mais que necessária, até porque a Galiza, e isto é muito bem o Ministro das Infraestruturas, ao dizer que a Galiza, de facto, é a única região de Espanha com uma dimensão humana e económica suficientemente grande, com uma proximidade muito grande ao território nacional e, portanto, quer Portugal, quer a região espanhola, muito beneficiariam e haver conexões muito mais rápidas e muito mais eficientes entre os dois lados. O comboio rápido entre Porto e Vigo, passando aqui por Braga, obviamente dará aí um contributo para criar, de facto, aqui uma euro-região. Que não basta estar no papel, mas que tem que funcionar também do ponto de vista modal e do ponto de vista das conexões que existem.
Por último, perguntava-lhe só, até 2030, se é também o momento ideal para a construção do novo aeroporto, ou se considera que não, que como já foi referindo ao longo aqui da nossa entrevista, que antes deste investimento deveria-se investir antes, por exemplo, na educação e também no emprego e na saúde, visto também que a pandemia tem vindo a diminuir o número de turistas a voar. Nos últimos dias tem-se falado de vários aviões que são então descartados, os maiores, como o A380, por exemplo.
A questão do aeroporto de Lisboa, eu creio que pode não ter sido dito já de forma explícita, mas claramente vai ser adiado. Talvez no futuro volte a estar a sua necessidade em cima da mesa, mas a partir do momento que tenhamos uma ligação rápida entre Porto e Lisboa, portanto, vai fazer diminuir a necessidade de ligação aérea entre Porto e Lisboa. Depois, no segundo momento, vamos ter o uso maior das plataformas eletrónicas para comunicação à distância. Portanto, não vamos ter tanta necessidade para nos encontrarmos com clientes, para irmos a uma conferência ou para assistirmos a um curso noutro local. Portanto, poderemos usar as ferramentas digitais para esse fim. Portanto, a própria procura dos transportes aéreos também vai diminuir. Depois não sabemos muito bem como é que o turismo vai evoluir, não é? Portanto, até recuperar para os níveis anteriores à pandemia, provavelmente vamos ter aqui 3 ou 4 anos até a procura turística diminuir. Portanto, tudo isto faz com que estes investimentos no novo aeroporto possam ser ainda devidamente ponderados e eventualmente até adiados por mais alguns anos sem grande prejuízo. Mas, por exemplo, mais uma vez, aí era muito importante fazer-se, e é uma coisa que está omissa no plano, era a ligação ferroviária aos principais aeroportos portugueses. Não há nenhum aeroporto em Portugal que tenha uma ligação à rede ferroviária. Portanto, tem ligação ao metro, o caso do Porto e o caso de Lisboa, mas nenhum deles tem ligação ao comboio. Ora, se nós vamos investir milhares de milhões de euros a reestruturar toda a rede ferroviária nacional, era importante que esses mesmos aeroportos também tivessem uma ligação à rede ferroviária e haver então uma ligação também, uma interligação, entre o modo de transporte do avião com o comboio.
Muito bem. Muito obrigada, professor, por a sua participação aqui no MD. Espero também que tenha gostado desta experiência. Quanto a nós, quanto ao MD, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O MIID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O MIID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira, às 20 horas e em podcast em rumo.pt.